Nosso assunto agora, Jeane, aqui no estúdio, com convidados, é a construção civil. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados no estúdio da Rádio Gaúcha. Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam, todos que estão aqui nos dando o prazer da audiência. É um prazer estar com vocês, muito grande.
Acompanhado em Porto Alegre, aqui, bem acompanhado, né? Em Porto Alegre, na cidade, pelo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul, Sinduscom, Cláudio Tentenbaum, bem-vindo mais uma vez ao estúdio, bom dia.
Bom dia, grande satisfação estar presente aqui com todos vocês e poder falar um pouquinho do setor para os ouvintes.
Bom, começar falando um pouquinho sobre a situação do setor nesse cenário econômico, né? Em especial com taxa de juros em elevação. O setor, presidente, que depende muito de crédito, e também tem o impacto da inflação, pelo INCC, que reflete o impacto que o setor da construção civil tem, mas também acaba impactando a prestação e o crédito de quem compra um imóvel na construção. Como que o setor está lidando com esse juro em alta agora e qual é a perspectiva, sendo que esse ciclo de elevação do juro vai continuar por um prazo mais longo do que era previsto inicialmente?
Bom dia a todos. Você tocou no ponto-chave de todo o nosso setor. A gente vive numa defasagem de situações. Quando se pergunta, vocês estão bem? Eu digo, nossa, estamos vendendo pouco. Poxa, mas vocês estão contratando muita gente? É porque a nossa venda de hoje é o emprego da manhã. O emprego de hoje é a nossa venda de ontem. O setor vendeu bem durante o ano de 2000, no primeiro semestre de 2021. Mas daí veio, ele foi vítima do seu sucesso. E isso fez com que os insumos nossos crescessem demais de preço. Ao crescer, eu vou dar um parâmetro a vocês, o custo da construção cresceu 3 vezes o custo Brasil. Vamos dizer, aquilo que reajusta os salários é praticamente 1/3 daquilo que reajustou o nosso custo. E naturalmente foi levado para o preço. O primeiro efeito que nós sentimos foi na baixa renda, porque a baixa renda compromete praticamente 100% do que ela pode na contratação do seu financiamento. E isso houve no segundo semestre do ano passado, teve uma queda muito grande na contratação, como é desse ano. E agora, com a alta dos juros mais expressivas, também você começa a ter o mesmo problema na classe média alta, ainda menos na classe alta, porque essa ainda não tem tanto esse problema do financiamento. Mas é um problema sério, é um problema que tem que ser enfrentado, é um problema que a gente tem cuidado no dia a dia, e não existe outra forma que não seja melhorar a capacidade de compra das pessoas e não seja tentar reduzir o custo da maneira que seja possível.
Quando a gente fala em habitação popular, né, sempre chega a véspera da eleição, todos os candidatos prometem programas de habitação popular e criam essa expectativa de aumento da construção de moradias. O senhor falou nesse preço absurdo, no aumento absurdo que tiveram os insumos nos últimos anos, e aí eu lhe pergunto, como é que se pode sonhar com projetos de habitação popular nesse caso, nessa situação, com o material de construção com preço tão elevado?
Pois é o grande desafio que a gente tem tido aqui diariamente. A gente está tentando, e deve ser aprovada nos próximos dias, algumas melhorias. Uma que já nós implantamos foi a melhoria da curva de subsídio, porque você tem um valor finito com relação ao total de subsídios. É um bolo. Então, se você distribuir mal esse bolo, você não atinge tantas pessoas. E nós conseguimos, através de uma racionalidade maior, dentro dessa distribuição, transferir as pessoas que realmente necessitam ter um aumento de melhoria da condição. Isso teve um acréscimo no mês de maio, entrou no mês de abril, de 30% de contratação do mês de maio com relação ao mês de abril. Simplesmente pela racionalização do uso do insumo. Mas, logicamente, que é muito pouco ainda, porque isso é uma, vamos dizer assim, é uma aspirina para quem precisa de um antibiótico. Né? Outro ponto também que o Congresso Nacional está aprovando por esses dias, hoje, quando você financia pela caderneta de poupança, pode financiar até em 35 anos. No FGTS era somente 30. Então, está sendo elevado para 35. Com isso, você aumenta a capacidade de compra das famílias em 6%. Então, uma série de coisas pontuais para tentar fazer com que elas consigam um resultado maior, vamos dizer assim, uma condição melhor de contratação.
Até porém, porque as famílias, né, têm hoje um impacto brutal no seu poder aquisitivo com a inflação dos outros preços. Nós estamos falando de construção, mas também os alimentos tiveram uma inflação muito alta.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí vamos dizer, ou ela cai na prestação ou ela cai no aluguel, que também acaba impactando em função do preço do imóvel, acaba também sendo ruim. Mas o problema disso aí a gente ainda consegue dar uma contornada. Mas o problema mesmo é no baixíssima renda. É naquela família que praticamente não tem condições de pagar uma prestação. Aquele que está na palafita, que está na área de risco, que está ali na beira do rio, que vem enchendo na primeira subida do Guaíba. Né? Então, isso aí é um problema que é uma decisão política, realmente. Uma decisão política se dentro do orçamento cabe ou não cabe. É muito absurdo que hoje nós tenhamos um orçamento de 3 trilhões de reais e nós tenhamos somente 700 milhões para essa faixa. É um absurdo, porque isso aí ele tem um cunho social, ele tem um cunho econômico, ele tem ele leva junto uma série de outros itens. Antigamente a gente tinha aquele faixa 1, né, que era o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. E ele praticamente inexiste hoje. Esses poucos recursos que existem são utilizados para terminar conjuntos contratados anteriormente. Então isso é um ponto que tem que se colocar em campanha política mesmo. Tem vontade ou não tem vontade de construir? Vamos parar de conversiada e vamos dizer se queremos ou não queremos resolver esse problema. Nós temos 6 milhões de habitações de déficit habitacional aí, que precisa ter dado algum tipo de solução, principalmente como inclusão social e inclusão econômica. Né? Eu acho que isso é um ponto que a gente vai além do simples fato da casa. Né? A casa é só um símbolo. Vou dar um número para vocês interessante. 36% do que se investiu numa residência, nos primeiros 3 anos, são investidos em imóveis, em reforma, em tapete, cortina. Nós temos um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra isso. Ou seja, é o grande alimentador da economia, é a casa que permite com que você dê uma continuidade no investimento.
O setor habitacional, vocês já falaram aqui, inclusive quando esteve aqui conosco aqui meses atrás, o presidente Cláudio Tentelbaum falou sobre a migração de alguns projetos que iam para o setor comercial e foram transformados para o setor habitacional. Porque a gente percebe em Porto Alegre alguns grandes empreendimentos em obras, shopping, hipermercado, mas tem muita sala comercial ainda vazia, tem muita loja que ficou fechada depois da pandemia. Antes da pandemia mesmo, tinha muita em muitas avenidas da cidade, a gente percebia assim, muitas placas de aluga-se e venda-se. E vende-se. Qual é o cenário brasileiro hoje para esse segmento, setor comercial, industrial?
Bom, antes de falar do brasileiro, vou falar um pouquinho aqui do nosso cantinho aqui, né? Se considerar que a gente tem um estoque em Porto Alegre hoje de mais ou menos 6.200 unidades, quase 500 unidades são salas e lojas comerciais à venda. Ou seja, 10% do estoque são salas comerciais.
Novos?
É. Não. Das 480 salas que estão à venda em Porto Alegre, 457 estão prontas. Isso é números agora de maio.
Então, mas empreendimentos novos.
Empreendimentos
não são aqueles
novos.
Antigos,
ainda não se considera ainda aquelas salas velhas no centro que estão desocupadas ou para alugar ou em outros lugares assim que já estão há muito à venda. Considera aquela metodologia, se eu não me engano, são 90 dias ou aquelas planilhas que estão no material de vendas das construtoras. Então, fora aquele estoque do mercado secundário, né? Então, tem-se ainda um número grande de salas comerciais, mas a gente tem alguns dados importantes da construção civil aqui. Nosso primeiro trimestre de 22, a gente teve um crescimento de 8,4% frente ao primeiro trimestre de 21. E se a gente fechar números de junho aqui das nossas vendas, a gente já chegou a 2,5 bi de vendas. Considerando que a gente vendeu em 2020 esse número, a gente já chegou no número de 2020, e 2021 a gente vendeu 3,9. Então a gente pode dizer aí que está com quase mais de 50% já do vendido em 21 no mês de junho. Então, assim, ó, claro, mais focado no alto padrão. A gente tem um problema seríssimo do impacto da taxa de juros. Hoje a gente precisa de 40% a mais da renda familiar mensal do que precisava anteriormente. Para você ter uma ideia, uma pessoa que ia financiar um imóvel de 200 mil, ia precisar financiar 200 mil reais na compra de um imóvel, vamos dizer, de 250 mil, enquanto com a taxa de juros de 6%, ela precisava de uma renda familiar mensal de 5 mil reais, hoje ela já precisa de 7.500 reais de renda familiar.
Ou seja, sim, é uma barreira, ficou no caminho muita gente.
Muita gente.
E isso acaba apertando principalmente a margem das empresas, das construtoras de habitação popular, né? Presidente, em relação aos materiais de construção, teve um anúncio recentemente de redução de tributos para aço. Isso, o varejo de construção até já sinalizou que isso provocou uma redução de preços de produtos nacionais já, né? Por causa da concorrência com os importados. Como é que está a perspectiva de vocês em relação não só ao aço, mas os outros materiais de construção? Porque o nosso ouvinte que quer fazer reforma tem reclamado bastante. E é o mesmo perrengue que as construtoras enfrentam também, né?
Imagine se a pessoa física está reclamando, imagine a construtora que vendeu Minha Casa Minha Vida em 2020, ela não tem reajuste e tem que entregar aquele imóvel, né? Então tá, é disparadamente o nosso maior problema. Como é que a gente vê isso? A gente vê que tem que encarar esse assunto muito fortemente, dentro das leis de mercado. Ninguém está querendo nada diferente. Acontece que o nosso setor foi muito blindado pela vida toda na transacionar internacionalmente. A gente nunca teve assim como meta trabalhar importando produtos e coisas assim. A gente sempre se vangloriou de trabalharmos somente com produtos nacionais. E a realidade atual mostrou que isso é impraticável. Não existe setor competitivo que não trabalhe com parte disso importado. Até para você, eu te dou um exemplo, que é a indústria automobilística. Você veja que a indústria automobilística, ela não reclamou muito. Nossa, sim. Por que a indústria automobilística não reclamou? Porque faça chuva, faça sol, 30% do consumo de aço, ele é importado. Então, com isso, elas sabem qual é o preço justo. O que nós não sabemos. Nós não sabemos, eu sempre brinco. A gente fez uma simulação. Se você pegar o preço internacional em dólar no dia 12 de março de 2020, multiplicar pelo preço tonelado em dólar vezes o real do dia, multiplicar agora, você vai ver que tem uns 30% de acréscimo real internamente. Aquela história do Brasil tem um plus a mais, né? Tem um plus no exterior e mais o nosso mais aqui, né? Então a gente tem que parar isso, tem que ser uma economia aberta mesmo, que é muito fechado essas coisas. A gente tem que abrir para saber quanto é que vale, para a gente ter parâmetros internacionais.
Tem perspectiva dos preços dos materiais de construção caírem significativamente?
O meu medo é que eles caiam pela redução da demanda.
Ah, sim.
Esse eu acho que é o maior problema que a gente pode ter, porque isso será natural. A gente vê que, por exemplo, o ritmo de construção já começa a reduzir, e quando terminarem o boom que a gente teve em 2020, 2021, não vai ter nada para repor. E aí vai começar a reduzir, e aí começa a reduzir o preço. Eu acho que é o pior dos mundos, porque isso quer dizer desemprego.
O senhor fala na importação e que é um mercado muito fechado. É fechado por quê? Porque a legislação não proíbe que se importe, né? É mais cultural o problema e a tendência é que se aumente as importações de produtos para a construção civil?
O que existe são barreiras alfandegárias, barreiras técnicas. Eu vou dar um exemplo para você que para mim é muito, muito simples. O aço que Estados Unidos e China usam, o Brasil não usa.
Por quê?
Porque não tem norma técnica. Então, o que, que acontece? Existem inúmeras situações desse tipo em que você fica inibido de... Por exemplo, por que, que a gente traz aço da Turquia e não consegue trazer aço da China, que seria o maior mercado do mundo? Por causa disso. Porque o aço que eles usam lá, basicamente, que é o CA40, não tem norma técnica no Brasil. E a gente fica com um problema sério quanto a isso. Eu te dou inúmeros casos desse tipo. O problema de resina para fazer o PVC é um caso semelhante, que você acaba ficando na mão de um fornecedor da resina, não dos fabricantes do PVC, né? Então, cada item que você vai trabalhar, você vê. Por exemplo, no próprio caso do aço, você não tem um sistema de distribuição. Você não usa o aço na obra, pouco você usa. A barra reta, você corta ela, você dobra, você coloca serviço. E essas empresas que prestam serviço, elas são vinculadas às siderúrgicas brasileiras. Você tem uma série de fatores que inibem esse trabalho. Então a gente precisa mudar essa cultura. Na verdade, realmente é um problema cultural. A gente precisa mudar essa cultura, que isso tem que ir, tem que voltar, tem que ter um, o Brasil tem que ser inserido nesse contexto internacional. Não só no Aço, porque esse foi realmente o maior influência. Nós fizemos uma conta, quando se faz uma ponte, 73% do aumento do preço da ponte, 1º de julho de 20 a 31 de dezembro de 21, 73% foi o efeito do Aço. Numa habitação de interesse social foi 34%, numa escola foi 20 e poucos. São números extremamente expressivos.
Agora, um aspecto curioso, assim, comportamento de consumo, porque mudou bastante aí na pandemia o consumo de imóveis e deve ficar alguma parte dessa mudança toda. Isso já está levando algumas construtoras a revisarem seus projetos, né? Transformar projeto comercial em projeto residencial. E o que me chamou a atenção é que eu vi vários projetos agora novos que tem inclusive uma sala para delivery, porque para o pessoal não empilhar as entregas atrás do porteiro, né?
Você sabe que a pandemia foi um aprendizado enorme, né? Apesar de toda a tragédia, mas ela nos mostrou muitas coisas. E uma das, para nós, que mais chama a atenção é como as famílias perceberam a importância do seu lar, né? A família mais a casa. Então aquela trinca no teto que não incomodava, ela ficando mais em casa passou a incomodar. O sofá que estava rasgado, sentava ali, resolvia, já não deu mais. A casa que já começou a ficar pequena para fazer um home office, ela teve que trocar. Afinal de contas, valorizou-se mais aquela qualidade de vida do que o bem supérfluo. Percebam isso, que converse com qualquer um dos seus amigos, dos seus conhecidos, que foi reduzido o custo de coisas supérfluas para ter mais coisas de bem-estar, de qualidade de vida, as pessoas se cuidando mais com a sua saúde, com tudo isso, com a sua educação. É um aprendizado, nem tudo é ruim na tragédia.
Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, muito obrigado, volte sempre.
Muito obrigado a vocês, a oportunidade de estar aqui no meu estado, sou gaúcho de nascimento, né? Então é muito, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado a todos, sou leitor fiel, não digo que escute porque eu fico rodando pelo Brasil, não consigo muito, mas sim, sou leitor fiel, principalmente das duas, né, na coluna de vocês, e parabéns por todo o trabalho que vocês fazem.
Eu assisto bastante as suas lives aí, fazendo o balanço setorial, e essa frase aí de que a venda de hoje da construção é emprego de amanhã, essa frase sempre me chama a atenção e me preocupa quando o setor dá uma pisada no freio, né, presidente?
Sem dúvida. Essa é a nossa preocupação, porque às vezes as pessoas vivem do momento, né? Você está dizendo, olha, o ano passado, quando a gente dizia que iria crescer bastante, que iria crescer esse ano, todo mundo chamava a gente de otimista. Eu dizia, não, eu já estou contratado. Você entende que o nosso emprego não depende de guerra da Ucrânia nem de pandemia? Eu contratei, eu tenho que entregar. Está garantido. Acontece que eu sei quando acaba. E aí, quando vai faltar a reposição. Obrigado a vocês.
Cláudio Teitelbaum, presidente do Sinduscom RS, muito obrigado. Volte sempre.
Obrigado também. Sinduscom está sempre à disposição. Diane, Rosane, dados aí, informações a gente tem bastante. Sempre demandado de vocês, a gente vem aí com o maior prazer colaborar. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos.
Obrigado, presidente.